Olá, alunos, bem-vindo à nossa aula 4. Até então, nós viemos falando aqui sobre decisão de investimento, criação de valor pela empresa. Depois, eu falei para vocês sobre os tipos de investimento, os métodos, as técnicas de tomar uma decisão financeira. Porém, agora nós vamos olhar uma outra informação que também vai complementar uma decisão de investimento, que fala sobre o custo de capital. Se eu preciso tomar uma decisão financeira sobre aceitar ou não um projeto, um novo investimento, eu também preciso saber quanto custa o capital da minha empresa. Essa é uma informação muito importante para eu saber quanto eu devo exigir do rendimento que essa minha empresa vai me dar. Ou seja, não seria atraente, financeiramente falando, eu possuir altos custos de capital, altos custos de capital e ter um retorno menor do que esses custos. Não faria sentido, eu estaria pagando muito mais do que recebendo e aí eu estaria diminuindo o valor, desagregando o valor organizacional. Então é para isso que eu trouxe aqui para vocês o tema custos de capital, que ele também vai servir para que a gente faça análise de investimento. Eu preciso saber quanto custa o capital da minha empresa. Para quê? Para que, com base nele, eu faça uma exigência dos meus investimentos. Para que eu exija mais do que custa o meu capital. Ou também posso exigir a mesma coisa sem criação de valor. E para isso, a gente vai falar um pouco sobre o custo do capital próprio, o custo do capital de terceiros e o custo médio ponderado de capital. Nós estamos falando do lado direito do balanço patrimonial, ou seja, o lado dos passivos exigíveis. Vocês devem estar lembrados que nos meus passivos exigíveis, nós temos o passivo circulante, o passivo exigível a longo prazo. Esses dois passivos exigíveis, eles dizem respeito ao capital de terceiros. São empréstimos, são contas de fornecedores, ou seja, são itens que constam no meu balanço que a empresa tem a obrigação para com um terceiro. Por isso que a gente chama de capital de terceiro. Esse capital de terceiros, ele tem um custo. Por exemplo, fomos fazer um empréstimo bancário para financiar qualquer atividade da nossa empresa. Ele se torna um passivo exigível e ele tem um custo. Qual seria esse custo? A taxa de juros que o banco vai nos cobrar. É o custo do capital de terceiros. Também tem outros tipos de custos que estão embutidos nos valores. Se o meu fornecedor me cobrar um juro por me dar 30 dias de pagamento, ele também é um custo de capital, né? Mas o nosso clássico seria a taxa de juros que eu pago para ter empréstimos, para ter financiamentos, para captar dinheiro para dentro da minha empresa. Seria o custo do capital de terceiros. A gente também possui lá no patrimônio líquido do balanço, o nosso custo do capital próprio. Aquele dinheiro, apesar de ele ser da empresa, ele estar incorporado à empresa, ele também tem um custo. Que custo seria esse? O custo do capital próprio, ou seja, quanto que os sócios, quanto que os investidores exigem daquela empresa? Seria o custo de capital próprio. Se os sócios exigirem que aquela empresa dê um retorno de 50% ao ano, 50% será o custo do capital próprio, ok? E esses dois custos, tanto o custo de capital de terceiros como o custo de capital próprio, os dois juntos, eles formarão quanto custa o capital total da minha empresa. Quanto custa o capital total da minha empresa? Mas não basta eu somar tudo isso, não. Eu preciso fazer uma média ponderada, que aí eu estou falando aqui do nosso custo médio ponderado de capital. Eu preciso analisar o meu balanço patrimonial, todas as contas que possuem no meu passivo, e fazer uma média ponderada. Quanto que aquele valor representa no passivo total e quanto ele custa para a empresa. E essa média ponderada de todos os custos será o meu custo médio ponderado de capital. Por exemplo, encontramos um valor que o custo médio ponderado de capital da minha empresa é de 30% ao ano. É quanto custa o capital para ela. Não faz sentido financeiramente falando, ela me dar um retorno abaixo de 30%. Eu estaria perdendo dinheiro, não estaria criando valor para minha organização. Muito pelo contrário, eu estaria destruindo valor. Eu preciso que os meus ativos, os meus investimentos, eles me deem um retorno ou igual a 30% ou maior, né? Se os meus investimentos, se todas aquelas minhas decisões de investimento, todos os investimentos da empresa, todos os ativos, eles derem um valor igual a 30%, por exemplo, ok, eu tive aqui uma conta zero. Paguei todos os custos e a expectativa mínima do investidor. Eu não criei valor, eu só paguei a expectativa dos investidores. Agora, se nesse mesmo exemplo, a minha empresa, os ativos dela derem um retorno maior de 30%, maior que 30%, o retorno for de 40, 50, enfim, maior de 30%, eu estou fazendo o quê? Eu estou pagando todos os custos de capital da minha empresa, inclusive a expectativa dos meus investidores, e ainda me sobra alguma coisa. E essa sobra vocês já viram lá no capítulo 1, a gente reforçou nas aulas 2 e 3. Essa sobra é a criação de valor. É o que ela está fazendo além da expectativa mínima do investidor. E é para isso que a gente analisa esse custo, né? A gente analisa esse custo para ter uma base para tomar a decisão de investimento. Qual vai ser a minha base para tomar a decisão de investimento? Pode ser o meu custo de capital. Eu não posso exigir da empresa menos do que ela custa. A gente faz isso, né, com as nossas finanças pessoais. A gente faz isso com as nossas finanças pessoais. Nós não podemos fazer o investimento que o retorno dele seja menor do que o custo que eu tenho para manter aquele tipo de investimento. Por exemplo, vamos investir na bolsa de valores. A bolsa de valores vai nos acarretar inúmeros custos, custos de corretagem, taxa administrativa, enfim. Esses custos, que seriam o custo do meu capital, ele precisa ser menor do que o retorno que aquele investimento vai me dar. Senão, não é atrativo financeiramente. Não se torna atrativo. Na empresa a mesma coisa, na empresa a mesma coisa. Eu olho o lado dos passivos, eu olho os passivos exigíveis e eu vou descobrir quanto custa isso para a empresa. E eu preciso que os meus ativos, os meus investimentos tenham um retorno maior, igual ou maior, né? Igual ou maior. Teoricamente falando, o custo do capital de terceiros, ele deve ser sempre menor do que o custo do capital próprio. Por que que ele deve ser sempre menor? Porque se a gente for lá num banco fazer um empréstimo, o banco ele se cerca de garantias na hora do recebimento. Eu posso fornecer algum bem material como garantia de pagamento. Ele tem uma data certa para ter esse recebimento, né? Ele tem um período certo para esse recebimento. Enfim, ele tem algumas garantias, né? Quando nós vamos investir em um negócio, quando nós vamos dar o nosso dinheiro para abrir um negócio, para investir em alguma empresa, nós não temos uma data certa de retorno, nós não temos garantias que aquilo vai dar certo, nós não temos períodos certos para o recebimento desses valores, ou seja, nós temos uma situação de muito mais risco do que o banco quando nos fornece esses valores. E é justamente por esse risco ser maior dos donos, dos proprietários, é que eles consequentemente exigem mais da empresa. O banco ele não tem tantos riscos, claro que tem, mas não são tantos, e ele cobra uma taxa de juros menores do que a gente exige da nossa empresa, né? Se nós fôssemos abrir um negócio, colocar o nosso dinheiro para investir em uma empresa e exigíssemos pouco dela, menos do que a taxa do banco, de repente seria melhor pegar os nossos recursos e colocar numa aplicação financeira e não ter todo aquele risco de abrir o seu próprio negócio. Não faz muito sentido, né? Então o que a gente faz? A gente exige mais. Por isso é que o custo do capital próprio, o custo lá do patrimônio líquido, ele precisa ser maior. Normalmente ele é maior, o custo é maior do que o capital de terceiros. Né? A gente tem isso como convenção. Custo de capital próprio sempre é maior do que o custo de capital de terceiros. E dada essa convenção de que o custo de capital próprio é maior, a gente também vai falar um pouco sobre estrutura de capital. Estrutura de capital é como os meus passivos estão estruturados. Veja bem, para a empresa, aqui eu preciso ter uma separação. O que é a empresa? O que são os donos da empresa? Para a empresa, o que é mais interessante? ter um capital com um custo menor ou com um custo maior? Logicamente que ela iria preferir um custo menor. E o custo menor onde está? Lá no capital de terceiros. Então, para a organização é mais interessante que ela tenha muito mais capital de terceiros do que capital próprio, porque o capital próprio custa muito para ela, custa bastante. Os sócios, os donos, eles exigem muito mais do negócio do que o banco, do que o fornecedor, do que os salários a pagar, enfim, de todas aquelas contas que cercam o passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo. Então, para a empresa, seria muito melhor eu ter uma estrutura de capital onde tivesse mais capital de terceiro do que o capital próprio, né? Porque vai custar menos para ela. E é por isso que a gente fala de estrutura de capital. Como que está estruturada essa distribuição de capital lá no balanço patrimonial da minha empresa? Como está estruturado isso de tal forma que eu tenha o menor custo possível para a minha empresa? E aí a gente fala sobre estrutura ótima de capital. Qual é a estrutura que me dá o menor custo? Mas, falando em estrutura ótima, de eu de repente colocar muito capital de terceiros na minha empresa, me vem um outro conceito, que é o risco financeiro. Para a empresa é melhor, né, é mais barato, pelo menos, ter bastante capital de terceiros. Por quê? Porque custa menos. Em contrapartida, se eu colocar muito capital de terceiros na minha empresa, eu tenho aí o conceito de risco financeiro. Por quê? Uma vez que eu tenha muito capital de terceiros, esses terceiros, eles têm uma data para me fazer essa cobrança, né? Uma data e um valor, certo? E a empresa precisa honrar com essas dívidas. Já lá no patrimônio líquido ou no capital próprio, ele custa mais, mas ele não tem essa exigência com datas e com valores, né? Se a empresa perder todo o seu dinheiro, se o negócio der errado, o prejuízo também é dos sócios. Então eu não tenho essa exigência de fazer esse pagamento numa data, num valor, certo? Já o capital de terceiros tem. Então eu preciso fazer esse balanço, né? Um custa mais, um custa menos. Mas um vai me exigir numa data certa, que eu vou precisar honrar com essas dívidas, e o outro não. Então qual que é a estrutura que eu possa trabalhar, né, para que esse risco financeiro não seja tão grande e para que o meu custo total da empresa seja o menor possível. Aí eu vou precisar analisar. Tem alguns autores que dizem que é possível a gente determinar essa estrutura ótima. Essa estrutura ótima é a composição de tal forma que o custo é o menor possível. Tem outros autores que dizem que não. Depende muito aí de como está formatada a nossa organização. Mas esses dois conceitos, eles nos levam a pensar bastante sobre como financiar a empresa. Capital próprio, capital de terceiros, né? Um custa menos, um custa mais, mas um ele exige uma data e eu vou precisar pagar. Será que eu vou ter caixa para pagar naquelas datas? Será que o meu negócio ele vai ter um giro de tal forma que em todas aquelas datas eu tenha a capacidade de fazer esse pagamento? Ou não tenho ainda essa capacidade, então é melhor eu me concentrar em capital próprio. Eu preciso fazer essa pensar um pouco a organização financeiramente para tomar esse tipo de decisão. Mas aqui o que eu gostaria que vocês tivessem mais em mente nessa nossa aula de custo de capital é principalmente a informação que ele gera, né, tomada a decisão de como eu vou financiar minha empresa. Da informação que gera sobre quanto custa o capital da minha empresa. Para quê? Para que lá na contrapartida, lá na decisão de investimento, eu tenha uma base, alguma informação para dizer qual é a minha taxa de retorno esperada. Ela deve ser, no mínimo, igual ao custo de capital. Para quê? Para que eu pague todos os investidores, sejam eles de capital de terceiro, seja ele de capital próprio. Então, eu vou precisar exigir, no mínimo, a mesma coisa que o custo que eu tenho de custo, né? Porém, se a minha organização consegue me dar um retorno maior, melhor. Eu estou pagando todos os detentores de capital e ainda estou tendo aquela sobra que se refere à criação de valor. Então, essa a principal mensagem dessa aula é sobre o cálculo do custo de capital e para que ele serve, para fazer essa comparação, ok? Não deixem de ler o capítulo da apostila, não deixem de fazer os exercícios, e para fazer os exercícios eu julgo que é muito importante vocês observarem o desenvolvimento dos exemplos que estão contidos nele, acredito que, vendo todos os exemplos, vocês terão maior sucesso na resolução dos exercícios e conversem, interajam com seus tutores, né, sempre que for preciso, com os colegas também, não só para tirar as suas dúvidas em relação aos exercícios, mas para trocar ideias, experiências, questionamentos também, por que não? Enfim, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula.